Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 21 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro anuncia novo presidente dos Correios.
E afirma que o objetivo é dar mais credibilidade à empresa.
Fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era, né? Um tempo atrás, motivo de orgulho a todos nós.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tecnologia a favor da saúde.
Jovens que trabalham com inovação são desafiados pelo Ministério da Saúde, Daniele Popov.
Os desenvolvedores vão apresentar sugestões para resolver o problema apresentado no desafio, aumentar a cobertura vacinal.
Lugar de mulher é onde ela quiser.
Brasil vai sediar no ano que vem evento da ONU sobre a participação delas na ciência. Gabriela Noronha.
Nas universidades, as mulheres representam menos de 28% do total de alunos matriculados nas engenharias e em tecnologia.
Na apresentação, hoje eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje duas trocas no governo.
Floriano Peixoto Vieira Neto deixa a Secretaria-Geral para assumir a presidência dos Correios.
E no lugar de Floriano, assume como ministro-chefe Jorge Antônio de Oliveira Francisco.
O novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto, é general de divisa da reserva. O presidente Jair Bolsonaro disse que, com a ida do general Floriano para o comando da empresa, o objetivo é dar mais credibilidade aos Correios.
O trabalho do general Floriano Peixoto dentro dos Correios é para fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era, né? Um tempo atrás, motivo de orgulho a todos nós. Continua sendo, mas nós queremos recuperar 100% do que foi perdido durante a administração anterior.
O novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto, disse que além do trabalho de resgate da credibilidade, também vai atuar para fortalecer a empresa financeiramente.
Que a minha missão é chegar aos Correios para continuar, não é para iniciar, continuar um processo que existe de recuperação financeira, de crescimento financeiro da instituição. E essa é a missão que eu recebi do presidente Jair Bolsonaro e que eu cumprirei com o maior senso de lealdade possível.
O presidente Bolsonaro também anunciou nessa sexta-feira uma troca de comando na Secretaria-Geral da Presidência da República. No lugar de Floriano Peixoto Neto, entra o advogado e major Jorge Antônio de Oliveira. Ele trabalha desde o início do governo à frente da subchefia de assuntos jurídicos, órgão que analisa a legalidade dos atos presidenciais. Agora, a nova função está mais voltada à gestão administrativa no Palácio do Planalto, como explica Jorge Antônio de Oliveira.
Basicamente, nós cuidamos de toda a administração do Palácio, de parte de transporte, a parte de saúde, dos servidores, enfim. É uma área de natureza administrativa que ela estando bem estruturada.
O presidente Bolsonaro disse que o novo secretário-geral é uma pessoa de confiança e que o acompanha há mais de 15 anos.
E é uma pessoa muito afeta a burocracia, que é uma missão difícil aqui. Eu costumo dizer que é o prefeito aqui do Palácio do Planalto, e eu desejo a ele boa sorte, felicidades, e mais do que isso, né, nós temos plena confiança no trabalho dele, como tínhamos aqui no Floriano Peixoto também.
No pronunciamento, o presidente Bolsonaro também falou sobre o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e a nova função do ministério, que é articular assuntos de interesse do governo com o parlamento. De acordo com Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos é uma pessoa perfeitamente qualificada e tem o melhor relacionamento com os parlamentares. Reportagem Cleide Lopes.
E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a decisão do governo de editar uma medida provisória nesta semana que modifica a estrutura de administração do governo.
A decisão devolveu para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de demarcar terras indígenas.
Nós estamos respeitando o que foi feito pelo parlamento. Tanto é que nós vetamos muita coisa e essa muita coisa nós incluímos na MP, porque havia o vício de iniciativa dessas questões. Então a demarcação ficaria com o Ministério da Agricultura e a FUNAI ficaria lá com o Sérgio Moro. E outra coisa, na ponta da linha, quem demarca a terra indígena é o Presidente da República via decreto.
Fazer com que mais pessoas busquem informações sobre a importância da vacina para a prevenção de doenças.
Este é o desafio que o Ministério da Saúde propôs aos jovens participantes da edição da Campus Party em Brasília.
Durante o encontro de tecnologia, eles foram incentivados a criar aplicativos, programas que ajudem a aumentar a cobertura vacinal entre as crianças do Brasil.
A equipe vencedora será conhecida amanhã e a ideia pode ser aproveitada pelo Ministério.
Criatividade, tecnologia e saúde. Sim, saúde. Para melhorar os índices de vacinação entre as crianças, o Ministério da Saúde aproveitou a realização da Campus Party em Brasília para receber sugestões de alternativas para alertar a população sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. O evento de imersão tecnológica é o lugar ideal para que jovens mostrem as melhores ideias com esse objetivo. Times foram formados para a escolha da solução tecnológica após o desafio Zé Gotinha. Na Arena Hackathon, uma espécie de maratona de programação começou. Os desenvolvedores vão ficar reunidos até sábado, quando vão apresentar sugestões para resolver o problema apresentado no desafio, aumentar a cobertura vacinal. Das 19 vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação do SUS, apenas a que previne a tuberculose alcançou a meta de cobertura em 2018. O organizador Fernando Tomé explica quais alternativas poderão surgir do desafio.
Pode ser um aplicativo, pode ser uma solução web, uma plataforma, um agregador de informação. Então, desde que tenha, né, que seja no digital, né, tem que ser uma solução com base tecnológica mesmo, para smartphones, para desktops, enfim, para alcançar as pessoas, pode ser um IoT, enfim, alguma solução que melhore aí, né, a imunização no país, uma solução cidadã de impacto social.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou do lançamento do desafio Zé Gotinha. Ele falou sobre a baixa cobertura vacinal e o surgimento de casos de doenças antes controladas.
De uns anos para cá, talvez pelo fato de nunca ter convivido com essas doenças, não conhecer, ou por conta de fake news, ou por conta de algum movimento anti-vacina, ou por ignorância, ou por não saber, os níveis de vacinação começaram a cair, a ponto de que Nova York decretou emergência sanitária 45 dias atrás por causa de sarampo na cidade de Nova York.
Luiz Henrique Mandetta também comentou sobre a mudança de foco da vacinação. Ao invés de uma campanha pontual, o Ministério está promovendo o movimento Vacina Brasil.
Nós temos eventos permanentes desde o começo do ano e vamos trabalhar o ano inteiro em todos os nossos eventos, seja o evento da tuberculose, da Hansen, enfim, não importa o evento que a gente tiver, a vacina vai estar sempre junto dos eventos.
A estudante de Ciências da Computação, Larissa Ramos, já participou de outras edições da Campus Party. Ela falou sobre o desafio de desenvolver soluções para temas como a saúde.
A ideia inovadora é o mais complicado, porque hoje a gente tem uma gama enorme de ideias por aí. Então, trazer uma ideia que pode realmente ser aplicada é o mais complicado.
O resultado do Hackathon Desafios é Gotinha será apresentado no sábado. A competição é exclusivamente científica e tecnológica e a equipe vencedora ganha ingressos para o evento no ano que vem, além de metade de uma bolsa de estudo para cursar uma universidade. O resultado do Hackathon pode ser incorporado às ações do Programa Nacional de Imunizações. Reportagem Daniele Popov.
mais mulheres cientistas e, por que não, astronautas.
É, e para incentivar a presença delas no setor aeroespacial, o Brasil vai sediar no ano que vem um evento da ONU sobre o assunto.
O encontro e a necessidade da participação de mais mulheres no campo da ciência foram alguns dos assuntos tratados pelo ministro Marcos Pontes em Viena, na Áustria.
Mais um destino da comitiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que está em viagem para fechar acordos em países da Europa e do Oriente Médio, como você está acompanhando aqui na Voz do Brasil.
Lugar de mulher é na ciência. Quem garante é a astronauta norte-americana Sandra Hall. Ela que é formada em física e engenharia elétrica, com doutorado em ciências de materiais pelo Instituto de Tecnologia da Georgia, disse que seu sonho sempre foi ir ao espaço. Sandra afirma que as mulheres podem trazer progresso ao mundo por meio da ciência.
Helps the world progress.
Mas apesar do número crescente de mulheres no setor aeroespacial, segundo a NASA, a agência dos Estados Unidos, que cuida da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias, menos de 11% das mais de 500 pessoas que já estiveram no espaço eram mulheres. Nas universidades, as mulheres representam menos de 28% do total de alunos matriculados nas engenharias e em tecnologia, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. E para mudar essa realidade, o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral e a ONU Mulheres criaram o Space for Women, ou Espaço para Mulheres. Ano que vem, esse evento será realizado no Brasil e organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A iniciativa vai reunir astronautas, cientistas e especialistas de várias partes do mundo, como explica a Adriana Tomé, chefe da Seção de Relações Internacionais do INPE.
É um evento sobre o papel da mulher no espaço e também sobre como nós queremos que o papel da mulher para a área espacial aconteça no futuro.
A promoção da igualdade de gênero é um dos 8 objetivos do milênio estabelecidos pelas Nações Unidas. Durante visita à sede da ONU em Viena, capital da Áustria, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, reforçou a importância da mulher na ciência.
São extremamente competentes, profissionais. Quando entram, geralmente fazem melhor que os homens. Não fique com esse negócio de isso é coisa para homem, etc. Isso não existe. Vocês têm exatamente todas e mais condições de terem muito sucesso e felicidade nessas carreiras.
O Espaço para Mulheres vai ser realizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo, em setembro do ano que vem. De Viena, na Áustria, Gabriela Noronha.
E a visita à Áustria também serviu para a comitiva brasileira trocar experiências em tecnologia e inovação.
Os brasileiros conheceram um projeto de cidade inteligente que usa a informática para melhorar a vida das pessoas.
E modelos de financiamento para pesquisa e inovação.
A repórter Gabriela Noronha continua acompanhando a viagem e volta aqui na Voz do Brasil com mais informações para a gente. Vamos ouvir.
Imagine uma cidade em que você sabe exatamente a hora em que o ônibus vai passar no ponto. Os trens urbanos, metrôs, carros e bicicletas convivem em harmonia com os pedestres. As pessoas têm acesso à internet gratuita nos locais públicos. Os prédios têm iluminação natural e sistema inteligente para redução de consumo de energia. Essa realidade existe e tem um nome: Cidade Inteligente. Em Viena, na Áustria, a ideia começou em 2011 e o laboratório para este projeto é o Distrito de Asbern. Nesta sexta-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e a comitiva brasileira visitaram o local. Inspiração que vai ajudar a desenvolver o projeto no Brasil, como explica o secretário de Telecomunicações do MCTIC, Vitor Menezes.
Estamos hoje mapeando aí as redes das cidades para identificar quais as cidades que já têm infraestrutura de conexão. Se tem algum lugar onde a gente pode se inspirar, é aqui na Áustria e a gente está aqui para ver um pouquinho sobre o que eles estão fazendo.
A delegação brasileira também participou de reuniões em uma das principais agências públicas de financiamento à pesquisa, tecnologia e inovação austríaca. Segundo o ministro Marcos Pontes, a ideia é compartilhar conhecimento e bons exemplos.
Uma das vantagens desses acordos de cooperação é a possibilidade de compartilhar lições aprendidas aqui.
eles têm um sistema de financiamento que eu achei bastante interessante.
No ano passado, a Áustria investiu mais de 12 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. O valor corresponde a 3% do produto interno bruto do país e coloca a Áustria na 7ª posição mundial e em 2º lugar na Europa em termos de investimento. De Viena, na Áustria, Gabriela Noronha.
Informações sobre locais de tratamento e programas federais oferecidos aos dependentes químicos.
Você vai ouvir daqui a pouco sobre o novo serviço do Ministério da Cidadania para atender dependentes e familiares.
Minuto do Caminhoneiro.
Asfalto em um trecho de 50 quilômetros da BR-163, próximo ao distrito de Miritituba, no Pará.
Um trabalho que começou no fim de maio e já começa a dar resultados.
10 novos quilômetros já foram pavimentados, obra que está sendo tocada por equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, junto com o Exército.
Você que carrega as riquezas do país pelo caminhão sabe que concluir esta obra é importante.
A BR-163 é a principal rota para o escoamento de grãos do centro-oeste para o norte do país, porque chega até os portos de Miritituba.
O diretor-geral do DENIT, general Santos Filho, afirma que a obra vai auxiliar os caminhoneiros, ajudando nas exportações e no crescimento da economia.
Concluir a pavimentação da BR-163 é um grande desafio. Essa estrada impulsionará a economia do país, escoando produtos agrícolas pelo Brasil e incrementando a exportação para outros países. Após mais de 40 anos, nós faremos essa tão almejada entrega à sociedade brasileira.
E além do asfalto, quase 800 quilômetros da rodovia passam por recuperação.
Este trabalho vai melhorar as condições de trabalho para os caminhoneiros, que podem se deslocar aos portos paraenses, levando as safras de soja e milho durante todo o ano, diminuindo o tempo de viagem e reforçando a segurança.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar, hein? O número é 61-999-652-358. Eu vou repetir, 61-999-652-358.
Desde o início do mês está em vigor uma nova lei sobre drogas.
Entre outros pontos, ela prevê a internação de dependentes mesmo contra a vontade, quando houver necessidade de atendimento clínico.
Esse tipo de internação vai ser feita em hospitais e unidades de saúde.
Já nas chamadas comunidades terapêuticas, o tratamento continua sendo de forma voluntária.
E essas entidades também vão ser fortalecidas com a nova lei.
Isso porque o tratamento deve levar o dependente a abandonar o consumo de drogas e cuidar da reinserção.
Alan Duarte de Moraes tem 40 anos, 15 deles perdidos para as drogas. Usou todo tipo de entorpecente, até chegar ao crack. Um dia, pediu socorro e uma tia o trouxe do Rio de Janeiro para uma comunidade terapêutica que fica em uma zona rural, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. Alan está em recuperação há 8 meses.
Eu tenho um acompanhamento terapêutico, eu participo de todas as funções, cozinha, horta, o campo, limpezas, a parte do curral, de cuidar de bichos, a parte cursos, todas essas atividades, incluindo a parte terapêutica com os coordenadores daqui. Eu resgatei a vontade de viver novamente, de criar projetos.
A comunidade terapêutica em que mora Alan acolhe atualmente outras 115 pessoas que buscam ajuda. A lei sancionada pelo governo quer garantir a outros dependentes de drogas essa mesma oportunidade de tratamento. A lei autoriza a internação involuntária, aquela sem o consentimento do dependente químico e sem a necessidade de autorização judicial. O secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior, diz que a lei é uma forma de o Estado chamar para si a responsabilidade do tratamento desses dependentes. Ele explica em quais situações pode ocorrer a internação involuntária.
Esse tipo de abordagem terapêutica ocorre em situações em que o indivíduo, por conta do quadro da dependência química grave, acaba tendo comprometimento importante na sua capacidade de entendimento, de discernimento de situações. Nesses casos é que se faz necessário a presença do poder público para que o tratamento seja realizado mesmo contra a vontade do indivíduo, que perdeu a capacidade de tomar decisões autônomas.
A internação involuntária só poderá ser feita em unidades de saúde e hospitais, com o aval de um médico responsável. Em comunidades terapêuticas, a internação deve ser voluntária, mas o secretário Quirino Cordeiro Júnior explica que a nova lei está alinhada à Política Nacional Antidrogas, também publicada em 2019. A política fortalece essas comunidades que ganham papel importante no tratamento das pessoas com dependência química.
Antes, o tratamento era baseado na redução de danos. A partir de agora, então, o que passa a se buscar com tratamento é que o indivíduo abandone as drogas, que ele vive uma vida sem drogas, reinserido socialmente, reinserido na sua família. E dentro desse contexto, então, entidades que trabalham dentro desse viés da promoção da abstinência, da recuperação efetiva das pessoas, acabam ganhando um papel especial dentro das ações do governo federal.
Com a nova lei, a internação involuntária terá um prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário para desintoxicação. Reportagem, Cleide Lopes.
E para atender dependentes químicos e familiares que buscam informações sobre tratamento, o Ministério da Cidadania abriu um canal de comunicação.
O telefone da Central de Relacionamento do Ministério, que já existe, agora também informa a localização de espaços para tratamento e programas federais oferecidos aos dependentes.
Por meio do telefone 121, o cidadão vai saber mais sobre serviços e locais de atendimento e apoio aos usuários de drogas. O ouvidor-geral do Ministério, Eduardo Flores, explica que a iniciativa, desenvolvida em parceria com a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, auxilia na comunicação entre o governo federal e a população, além de esclarecer dúvidas sobre os serviços oferecidos pelo Estado.
Nós já atendemos via central orientação ao gestor e também aos usuários, aos que são beneficiários dos programas do Bolsa Família, da rede SUAS, e agora nós estamos também avançando para atender, prestar orientação aos gestores e aos usuários de drogas com relação à prevenção e ao cuidado no tratamento desse tipo de questão, orientando sobre as políticas de cuidado e prevenção às drogas.
O secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro, afirma que a novidade irá beneficiar milhares de famílias. Segundo ele, o serviço pode ajudar a derrubar barreiras entre os dependentes químicos e o tratamento adequado.
Olha, de fundamental importância que o 121 esteja à disposição da sociedade, à disposição de todos aqueles que são usuários e beneficiários dos serviços prestados pelo governo federal na área da cidadania, na área das ações sociais, na área da cultura, na área do esporte, sejam beneficiários ou sejam quaisquer pessoas que possam ou queiram fazer alguma manifestação sobre um tema envolvendo as nossas atividades.
Facilitar o diálogo com o poder público é uma melhoria no canal também na visão do secretário especial de assistência social, Lelo Coimbra.
O objetivo é ofertar informação apropriada para as pessoas para que possam então ajudar no processo de cuidado, tratamento e reinserção social.
O 121 oferece informações sobre serviços de diversas áreas de atuação do Ministério, como esporte, cultura e desenvolvimento social. Reportagem Henrique Jasper.
Pavimentação das ruas, calçadas com acessibilidade, ciclofaixas, iluminação pública de qualidade.
São algumas das melhorias que cidades brasileiras podem alcançar com recursos do programa Avançar Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional.
E nesta semana, mais 10 municípios foram selecionados para receber recursos de até 50 milhões de reais.
Verba que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que transitam pelas cidades, como explica o diretor da área de projetos de mobilidade e serviços urbanos do Ministério, Jean Carlos Pejo.
A política de calçadas para um conforto maior do pedestre, um incentivo grande para o transporte não motorizado, construção de faixas, de ciclovias seguras, com iluminação, dando conforto e segurança para as pessoas, sem perder de vista a questão do transporte coletivo público. Então, esse programa do Avançar Cidade, ele participa em todos os setores que levam a uma mobilidade melhor, tornando as cidades e as pessoas mais felizes.
A lista das cidades contempladas e informações sobre como as prefeituras podem participar do programa em mdr.gov.br/mobilidade-urbana. Eu vou repetir, mdr.gov.br/mobilidade-urbana.
Agricultores familiares de Pernambuco e do Mato Grosso do Sul podem vender a produção por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Unidades do Exército nos dois estados estão com chamadas públicas abertas para a compra de frutas, verduras e legumes.
O investimento é de mais de R$430 mil.
As propostas devem ser enviadas até a próxima semana.
As cooperativas e agricultores que têm interesse em participar devem acessar a internet no endereço comprasagriculturafamiliartudojunto.gov.br. Mais uma vez para você anotar, comprasagriculturafamiliartudojunto.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.